Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Pronto, minha gente. Agora, bem à vontade, vamos começar o nosso debate sobre a lei de abuso de poder. Doutor Zé Paulo já foi perguntando aqui ao doutor Pedro Henrique como é que a ordem fica a favor dessa lei. E aí, vamos começar com ele.
Geraldo, prazer estar aqui novamente. Meus cumprimentos aos amigos e juristas, José Paulo, Wellington Saraiva. A resposta que eu dou ao meu amigo, ao doutor Zé Paulo Cavalcante, ela começa citando Tim Maia. Tim Maia falava que esse país não vai dar certo, não pode dar certo, porque é um país onde a prostituta se apaixona, o cafetão tem ciúme, o traficante se vicia e o pobre vota na direita. Eu digo que é um país onde muito advogado é contra conter abuso de autoridade. Ora, a advocacia é o papel de levar a efeito as garantias do cidadão perante as autoridades. E essas garantias são violadas no dia a dia do comportamento dessas autoridades. Muitas vezes o abuso vem do guarda de trânsito ao presidente da República. Então, é necessário que haja uma lei que traga uma efetiva responsabilidade àqueles que dolosamente, intencionalmente, extrapolam, abusam dos seus limites de competência e de autoridade para impingir o mal, para fazer o mal, para expor, ainda que o cidadão seja culpado, não importa, mas ele tem que responder pelo seu delito na medida que a lei determina, e não mediante o circo, o pão e circo que assistimos hoje, de exposição dos pobres diabos que estão sendo presos na mídia de uma forma escandalosa, ou a pirotecnia, ou o clamor popular que a autoridade parece que está se ressentindo de legitimidade. Daí pede, pelo amor de Deus, as mídias sociais e as mídias televisivas, me apoiem, eu preciso que minha decisão traga respaldo. E aí costuma rasgar as garantias constitucionais do cidadão, que são garantidas, em último caso, pelo advogado. O advogado precisa fazer valer essas garantias. Só que não encontra respaldo na lei, de uma lei de 1965, para responsabilizar aqueles, seja o guarda de trânsito, seja o promotor de justiça, seja o juiz de direito, seja o delegado, o deputado, aquele que extrapola no seu poder limitado constitucionalmente e legalmente.
Parece que eu estou ouvindo, já um vai lhe dizer, nós temos os nossos conselhos que nos punem se nós errarmos.
Sem dúvida.
Esses conselhos punem?
Eu acredito.
Procuradores, punem juízes.
Não conheço punição por excesso de autoridade. Punem sim, a gente precisa aqui, para defender junto ao nosso, a provocativa pergunta do meu amigo, a OAB, por exemplo, pune menos que o judiciário, na minha opinião. Só que as punições do judiciário, por exemplo, para os seus membros, só em casos aberrantes, só em casos de corrupção exacerbada, escrachada. Mas os pequenos abusos do dia a dia, que de tão vulgarizados, de tão banalizados, passam a passar a impressão para todos que é comum, uma abordagem dos policiais no entorno dos estádios de futebol, Geraldo, você já deve ter visto. Passou um rapaz sem camisa, ele pode ter vindo da praia, já leva uma bordoada, bote as mãos aí nesse muro que eu vou lhe revistar. É assim que se aborda o cidadão? É porque é um jovem, é porque é pardo, que ele pode ser abordado desse jeito? Só porque está com outro grupo de garotos, sem camisa ou com camisa do seu time, pode ser achacado dessa forma, com cacetete na mão e apalpado para ver se estava escondendo arma? É assim o dia a dia. Eu moro do lado do Glorioso Esporte Clube do Recife e vejo isso no dia a dia dos jogos ali. A PM já normalizou esse procedimento. Aliás, aqui eu não estou aqui para meter pau na autoridade. Acho que, inclusive, o Batalhão de Choque faz um belíssimo trabalho com um pequeno contingente que ele tem para conter aquelas verdadeiras panelas de pressão que são esses estádios de futebol em grandes clássicos. Mas esses métodos não podem ser assumidos como normais, como naturais, se eles estão rasgando a Constituição, rasgando as leis e garantias dos cidadãos.
Nessa altura a gente já sabe que o presidente vai aprovar algumas coisas e vai vetar outras. O senhor é a favor da lei toda? Aprovaria de cabo a rabo?
Se tivesse que optar, vetar toda ou aprovar toda, eu aprovaria toda. Mas eu sou a favor de fazer algumas podagens, algumas podas nessa lei que realmente trazem a insegurança quanto ao chamado crime de hermenêutica. O que é um crime de hermenêutica? Aquele que é dado interpretar a lei, o juiz, na sua ação, ele tem o direito do livre convencimento. Então não é razoável que numa lei traga, olha, desde que manifestamente tenha que soltar, ele tem que soltar. Peraí, ele pode achar que manifestamente ele não tem que soltar aquele criminoso. Que manifestamente ele precisa renovar aquela prisão preventiva. E essa palavra manifestamente traz uma insegurança para a autoridade do julgador. Mas é uma insegurança que a própria jurisprudência, que os próprios juízes vão dirimir, vão afastar com o tempo, dizendo, olha, que um dos grandes defeitos também no nosso sistema judicial, não sei se os amigos concordam com isso, aqui não tem chefe, juiz não tem chefe. Mas Pedro, você quer que juiz tenha chefe? Minha gente, todo mundo tem que ter chefe, tem que ter uma ordem hierárquica. O que eu falo é, juiz seguir jurisprudência. Aqui não existe. Aqui o Supremo Tribunal decide, há muitos anos atrás, por exemplo, que quem é pego fumando seu baseadinho tem que ter um TCO e liberado de imediato. Mas daí pega um delegado bruto, bronco, não, esse maconheirozinho vai aqui, tocar piano e vai dormir aqui na cela. Ele tem que entender. E o juiz, numa eventual audiência de custódia, vai deixar o menino lá, ou o rapaz, ou o garoto lá. Peraí, eu não quero entrar no juízo de valor se é certo ou se é errado não prenderem o consumidor da droga. Eu quero discutir que o Supremo já disse que não pode. E por que delegados continuam a insistir, policiais continuam a fazer e juízes fazem vista grossa? O juiz tem chefe, sim, e o chefe está lá em cima, está na Corte Superior. Porque a população que está sendo julgada pelo Estado juiz. Não é pelo juiz José, juiz Alexandre, juiz João, não. É o Estado juiz, ele está representando no ato de julgar uma coisa sagrada e que os que estão mais acima, nos tribunais superiores, auditarem o direito, têm de ser seguidos.
Doutor Zé Paulo, com toda essa eloquência, o doutor Pedro Rinaldo está errado.
Geraldo, bom dia, queridos amigos. Pedro Henrique foi um presidente exemplar da OAB, o Wellington. Esse é um discurso falso. Porque o discurso a favor do controle do abuso, todos nós somos. Nós não estamos discutindo aqui o controle do abuso. Já existe uma lei do abuso, até foi redigida por um jurista bem melhor do que esses de agora, que foi o nosso Neemias Gueiros, em 65. Nós não estamos discutindo se deve haver controle do abuso, não. Isso não está em discussão. Todos nós somos a favor do controle do abuso. Então, esse discursozinho da OAB, que é para as classes populares, vá para longe. Todos estamos a favor do controle do abuso. Nós estamos discutindo este projeto. Por que é que nasceu esse projeto? Porque as elites, sobretudo no Congresso, perceberam o que foi que aconteceu na Itália. Houve uma grande diferença, Geraldo, porque na Itália, o Manipulite, foram 3.292 do preso, dos quais 1.498 parlamentares. Aqui foram 211 e ou teve zero parlamentar, porque há uma dúvida em relação ao Eduardo Cunha, porque ele foi cassado, deixou de ser parlamentar. Então, mas lá foram 1.498. Ia começar a cadeia nos deputados e senadores e ministros, etc. Então, é nesse clima de pavor com relação às elites, sobretudo elites políticas, boa parte das elites econômicas, esse clima de pavor começa um debate sobre a lei de autoridade. Você ontem fez uma coisa extraordinária, se vocês estivessem ouvindo, viriam. O senador Randolfo Rodrigues fez um projeto com boas intenções E aqui ontem você disse, esse projeto não é o meu, não. Mas como não é o dele, se você pega o papel do Congresso e tem projeto Randolfo Rodrigues, é porque o revisor mutilou tanto o projeto, tanto, que o autor disse, esse projeto não é mais meu. E quem é o revisor? Senador Renan Calheiros, réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no Senado, e investigado em 17 processos de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha no Supremo. Então, o Renan conspira no Senado e aprova um projeto que não é do Randolfo, é dele. Aí chega na Câmara, bate em quem? Em deputado Rodrigo Maia, que agora está sendo réu por formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, caixa 2 e caixa 3, denunciado pelo Ministério Público, o juiz está aceitando por esses dias. E uma aprovação mal-assombrada. Aquilo não existe. Num governo democrático, a OAB se prestar esse papel pequeno de fazer de conta que não, o projeto é de Renan Calheiros, fazer de conta que foi aprovado como foi por Rodrigo Maia, sem um debate com ninguém, sem a sociedade ser chamada, sem a OAB ir lá para abrir um debate mais amplo.
É como 99% das leis aprovadas no nosso Congresso.
É uma coisa constrangedora. Nenhuma lei importante foi feita desse jeito. É uma coisa constrangedora ver a OAB se prestar esse papel, mas não é de assustar, Geraldo, porque, se você prestar atenção, toda a equipe que hoje dirige o AB, toda, está perfeitamente aliada. São os grandes advogados dos grandes corruptos, dos grandes empresários. É a mesma OAB que ficou contra o pacote anticrime de Sérgio Moro, que não assusta ninguém. Agora, eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Tem um artigo nessa lei, que é o artigo 9, que diz que se você não deferir o habeas corpus imediatamente, isso é crime. 4 anos de detenção. 4 anos. Aí o que é que eu fiz, Geraldo? O Supremo atualiza semanalmente os seus números. Então eu entrei essa semana, segunda-feira. Às segundas eles atualizam. Quantos habeas corpus tem no Supremo por julgar? Tem exatamente 4.350. Quem quiser ir, é só ir para o Supremo e já viu. 4.300 é um número redondinho, você até preferia que não fosse, pensa que é chute. Não é, 4.350. Os processos pendentes do Supremo começaram quanto? Qual é o mais antigo? 1969. Aí você procurando no Supremo, desses habeas corpus, qual é o mais antigo? Não tenho dado. Mas 4.350 é uma fila. Lula sozinho teve 144 julgados. A Lula é Lula. Os outros que não são Lula têm 4.350, de muitos anos. Ora, pelo texto da lei, artigo 9, vários anos para julgar habeas corpus não é um prazo razoável.
Dá 395 habeas corpus pendentes por ministro. Ou seja, cada um praticou 395 crimes.
É outra coisa que não tem os dados supremos.
Mas a lei fala em prazo razoável, ela não fala prontamente.
É prazo razoável, muitos anos, porque 4.350 não é de um dia para outro, é o acúmulo de muitos anos. Você procura no Supremo quem são os ministros e esse dado ele não dá. Então, eu não sei na mão de quem estão esses processos. Não tenho como saber. Aí é o seguinte, aí eu pergunto. Bom, pela lei, vão todos para a cadeia. Agora eu pergunto o seguinte, quem é que vai julgar os ministros supremos? Quem é que vai pôr na cadeia? Vai ser como? Aí eu vou trocar a pergunta. Alguém acredita que essa lei foi para constranger ministro do Supremo? Você acha que tem algum ministro supremo que vai perder um dia de sono? Essa lei é feita por o juizinho de Murici, de Cabrobó, do chefe político local, o de Curitiba, que está prendendo o deputado senador.
Mas também para os juízes federais que incomodem, né, doutor Zé Paulo?
Essa lei foi feita e o juiz do Rio, o juiz da Lava Jato, a lei não foi feita. O Renan, quando redigiu, ele até cometeu essa lei, nem percebeu que estava tecnicamente pondo em risco a integridade física do ministro Supremo, que se a lei fosse cumprida, vão todos para a cadeia. Mas ele não pensou isso. Ele queria só é pegar essas pessoas que estão ameaçando
juízes e promotores em comum.
E advogados também. Porque é uma coisa, viu, Pedro, que a gente vai ter que sentar para conversar. Porque os grandes dogmas da democracia só se justificam quando está por trás do interesse coletivo. Sem o interesse coletivo, nada se sustenta ao longo do tempo. Por exemplo, há um dos dogmas que todos nós defendemos, todos nós, que é as prerrogativas do advogado, o direito de se entrevistar, reservadamente para o seu cliente. Agora, há situações limites que nós temos que sentar para conversar. Por exemplo, os grandes chefes de tráfego foram mandados para o Acre, porque eles comandavam de dentro do presídio o tráfego. É uma zona afastada onde você pode fazer bloqueador de celular. Como é que os chefes do tráfico se comunicam com suas quadrilhas? Há 2 meses atrás, uma advogada que estava saindo de uma entrevista com um dos chefes foi vítima de uma revista ilegal, que ela não podia ser. E na revista encontrou o papelzinho do chefe indicando uma carta ao seu capitão comandado dizendo: matá-la as seguintes pessoas, 1, 2, 3. Nós vamos defender uma prerrogativa de advogado dela, se entrevistar de forma reservadamente,
de forma alguma,
quando isso está sendo usado.
Mas do advogado sempre.
Não, mas ela era advogada. Sim, ela era advogada. Aí eu sei que...
Existe advogado bandido.
Sim, querido, mas nós vamos ter que, em situações limites, conversar.
Eles então, sejam investigados.
Em resumo, a lei é um desastre de técnica. O nível de imprecisão é avassalador. Por exemplo, artigo 1º, por capricho ou satisfação pessoal. Qual é a definição jurídica de capricho? No artigo 9º, prazo razoável. O que é prazo razoável? O que é manifestamente cabível? O que é injustificadamente? A lei tem até uma palavra que não existe no mundo jurídico, que é motivação. A motivação fica no plano psicológico. Quando ele ganha o mundo jurídico, ele troca-se por fundamentação. O despacho não é motivado, é fundamentado. Aí está cheio de motivação. Então, erros técnicos. E um caminhão de artigos, certo, que os criminosos agradecerão penhoradamente, vai ser São Renan. Por exemplo, você tem que comunicar imediatamente a prisão. Você pegou um e tem outros para pegar. Se você informar, aí você diz, ou informa a família, ou então ele diz a pessoa em quem que deve ser informado. Aí você pega um membro da quadrilha, aí está na lei que você, o preso, o traficante, informe, avise a meu cupincha lá que eu fui preso, que ele sabe o que fazer. Se o delegado ou o juiz não informar, cadeia. O interrogatório policial não pode ser feito em período de repouso, sem possibilidade de exceção. Eu tive no Ministério um caso de um sequestro. Aí deu 6 horas da noite, para. Pegamos um sequestrador. Não pode mais. Tem que deixar ele dormir em paz. O sujeito está sequestrado lá, correndo risco de vida. Dormir em paz, porque não há exceção para a hipótese de você investigar ninguém depois das 6 horas da noite. Depois, adentrar imóvel alheio. Quem adentrar imóvel alheio é cana, é cadeia. Você vai no Rio, Geraldo, é uma casa por dentro da outra, uma casa junto da outra. Você está procurando o traficante. O traficante pula de uma casa para outra. Para. Tá, não está no... A busca e apreensão era para aquele imóvel. Ele está no vizinho. Aí o jeito volta para procurar.
Mas ali ele está em captura.
Pediu o juiz. Não, não tem essa exceção.
Captura,
não.
Pode.
Não, você
a própria lei está prevendo.
Não, tá, não prevê,
eu
não.
Pode mostrar.
Não prevê, não. Artigo 18.
As exceções legais.
Tome aqui a lei. Artigo 18. Artigo 18. Agora, o sistema montado pela OAB e pela Tribunal de Contas, Geraldo, é o seguinte: Eu sou um lavador de carro. Não vai achar não, viu?
Eu vou.
Vai não, você leu outro projeto.
Não,
não, não leu, você leu outro projeto.
Esse projeto.
Aí você tem um lavador de carro, tem que ter CPF para poder ter conta em banco. Aí o traficante bota 100 milhões na conta. Aí como é hoje? Como é hoje? O COAF diz, olha, não é nem o COAF, Geraldo, é o computador que diz... CPF isento, 100 milhões na conta. Tem alguma coisa errada. Receita Federal dá uma olhada nisso, Ministério Público. Aí você investiga. Não pode mais fazer isso. COAF e Receita só pode se mexer se você... o Ministério Público abrir um procedimento penal contra o lavador de rua. Mas se ele for uma pessoa discreta, por que é que vai acontecer? Aí você tem artigo 27... Se você instaura o processo, cadeia em quem abrir o processo. Artigo 32, acesso à investigação preliminar. Você começa a investigação, Geraldo, para investigar uma quadrilha de entorpecente. Eu tenho direito de olhar no processo o que é que vocês sabem até agora. Meu amigo, eu estou... O investigação é sigilo. Não vai achar não, Pedro.
Não, é porque não, Geraldo está você... Geraldo na macumunada com você. Me deu a lei antiga.
A lei nova. Tome a lei nova.
De 1965.
É artigo... artigo 18. É artigo 18.
Geraldo, com você.
Artigo 18. Não perca tempo, não. Os leitores, os ouvintes não sabem, mas ele está desesperadamente procurando o papel e não sabe que não vai achar.
Uma tempestade.
Aqui tem a regrinha, artigo 32. O traficante ou o grande empresário tem direito de saber o andamento da investigação preliminar do jeito, na hora em que ela estiver acontecendo. Eu estou fazendo investigação para... Vou dar um exemplo, Geraldo. A minha investigação diz que às 8 horas da noite eu vou em Casa Amarela, na Rua C, número 15, porque tive a informação que tem um laboratório de cocaína. Isso é decisão de manhã. Aí chega meio-dia, o sujeito diz, tem uma investigação contra mim, eu quero ter acesso aos autos. Aí nos autos ele vai saber que às 8 horas vão dar uma batida na Rua C, número 15. Não adianta, porque quando você chegar lá, não tem mais laboratório. Tem 32. E para mim a coisa pior do mundo que esse crime de hermenêutica é que essa coisa indecente, o que levou o honrado Tribunal de Justiça de Pernambuco a ficar contra o projeto, é que você toma uma decisão se o juiz de cima ou o tribunal entender, se o tribunal entender que é inadequado, você tem o risco de Ministério Público e de juízes irem para a cadeia. Isso é,
me
isso...
permita corrigir o meu amigo, sim, doutor, diga. José Paulo. Ele
depois eu gostaria de fazer também.
Não, o artigo 18 é o 22 que trata da invasão das casas, a entrada.
Não, eu estou falando do 18.
Mas você falou do caso dos morros do Rio de Janeiro, não. Da entrada em casa. Eu disse, tem exceções.
Não, senhor.
As condições estabelecidas em lei. Em perseguição.
Não.
Em perseguição ao criminoso.
Não tem isso.
Pode entrar na casa sim. Olha, não tem essa imunidade.
Os ouvintes
que
não
o nosso
tão...
doutor José Paulo está pregando.
Não. Os ouvintes não têm. Tem a lei na mão.
Leia o caput do 22.
O artigo 18, que foi o que referia, estou falando no caso do sequestro, que às 8...
da investigação.
6 horas... Não, estou falando no sequestro. A interrogatório policial não pode ser feito em período de repouso. Sequestro. Aí eu formulei a hipótese. 6 horas da noite, o sequestrador fica em paz, só pode ser interrogado no dia seguinte. Aí ele disse, não é assim.
Não,
digo, não procure, veja o artigo 18.
Eu lhe corrigi quando você falou o exemplo dos
morros. Ah, você se corrigiu.
Não, eu lhe corrigi.
Geral, não, você
falou fazer uma entrada nas casas sem autorização.
Não, não, foi isso não.
Disse, tem hipóteses legais.
As hipóteses legais, doutor, você referiu... Você referiu no... Eu vou acabar. Você referiu no caso de sequestro. Eu também falei depois disso. Agora... Não tem. Você não gostou da lei de Geraldo, não gostou da minha, vai ver que você tem uma outra qualquer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é com um certo desalento que eu vejo a OAB, que devia pretender um debate decente, inclusive, que chamasse as inteligências do país, aceita uma tramoia dessa que é feita por.
Renan Calheiros
e por deputados.
Rodrigo Maia.
E Rodrigo Maia, pelo amor de Deus. A OAB, se fosse Fauro, a posição da OAB não seria essa. Agora não é Fauro.
Então, Saraiva, vamos nós.
Bom dia.
A lei do abuso de poder.
Bom dia a todos e todas as ouvintes do seu programa. Geraldo, é um prazer estar aqui novamente na companhia do Dr. Zé Paulo Cavalcante Filho e Pedro Henrique Reinaldo. Eu queria salientar alguns pontos. Primeiro, como disse o Dr. Zé Paulo com muita razão, ninguém em sã consciência, ninguém numa democracia, nenhum profissional respeitável será contra a punição de abusos. Ou dito de outra forma, ninguém será a favor de abusos. Para punir abusos, nós já temos instrumentos na legislação brasileira. Temos a Lei 4.898 de 65, que de fato é uma lei que já está antiga, tem 54 anos de idade, e temos o Código Penal. A Lei 4.898 merece uma revisão? Merece. Eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Mas a gente não pode ser ingênuo e ignorar as circunstâncias em que este projeto de lei foi aprovado. Como também salientou o Dr. José Paulo, o projeto foi concebido pelo então senador Renan Calheiros. Esse projeto estava paralisado no Congresso Nacional fazia anos. Ele tentou, o senador Renan Calheiros, então o senador, tentou várias vezes que o projeto andasse, e sempre que havia a discussão pública na imprensa sobre as circunstâncias e os tipos penais desse projeto, ele voltava a dormir. E agora, não se sabe exatamente porquê, ou talvez se saiba muito bem exatamente porquê, esse projeto que estava na Câmara parado, teve uma aprovação de tramitação em regime de urgência, à noite, sem nenhuma discussão. Esse projeto não passou por audiências públicas, não tramitou regularmente pelas comissões da Câmara dos Deputados, e teve um regime de urgência aprovado na calada da noite, de uma hora para outra, de forma inesperada. Por que essa urgência para atualizar uma lei que tem 54 anos de vigência? Nós existem na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional dezenas de outras matérias que são muito mais urgentes do que essa, como, por exemplo, a própria reforma do Código de Processo Penal, do Código Penal, que estão paralisadas lá há anos. Foram objeto de audiências públicas, de discussões pelo Brasil afora, e estão lá paralisadas. Esse que busca punir, não, na verdade, o abuso de autoridade, mas busca punir o funcionamento das instituições de segurança do Brasil, teve aprovado essa tramitação em regime de urgência. É contraditório que a OAB apoie uma lei que pune o funcionamento e determinados aspectos do funcionamento das instituições de justiça, como o Ministério Público, a Polícia e o Judiciário, com penas de prisão. Isso significa o quê? Isso significa uma exacerbação, significa um exagero, para usar uma palavra mais popular, da função penal do Estado. Juízes erram, promotores erram, procuradores da República erram, policiais erram, mas nem toda punição de erro deve ser com cadeia, com prisão. A própria OAB defende, em certas circunstâncias, que haja uma despenalização, ou seja, uma redução do número de crimes para punir determinadas condutas humanas. E nesse caso, curiosamente, a OAB defende que a punição de uma divergência, de uma discussão jurisprudencial, ou seja, de uma divergência de entendimento de um juiz, seja punido com prisão. Isso não faz nenhum sentido. O meu caro Pedro Henrique disse no início da fala do programa que os juízes devem ter chefe, deve haver mecanismos para que os juízes não adotem soluções ou interpretações erradas. Sem dúvida nenhuma, eu concordo integralmente com ele. Mas já existe isso no direito brasileiro. Na esfera criminal, por exemplo, nós temos 4 instâncias no Poder Judiciário. Poucos países do mundo têm 4 instâncias para que um réu ou um investigado possa ter seu processo reexaminado. Nós temos dezenas de recursos possíveis. O Dr. Zé Paulo citou o caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, que teve só no Supremo Tribunal Federal mais de 100 habeas corpus examinados. A questão não é o presidente Lula. A questão é que qualquer cidadão, se tiver um advogado ou advogados atuando fervorosamente, atuando ardorosamente em seu favor, poderá também usar dezenas de recursos. Então, esse é o caminho de solucionar divergências entre os juízes. E não punindo juízes, procuradores, promotores e policiais com prisão por conta de alguns erros. Existem erros desses profissionais que realmente devem ser punidos com prisão, mas em caráter excepcionalíssimo. Quando se provar um desvio de intenção, quando se provar corrupção do juiz, do membro do Ministério Público ou do policial, quando se provar uma intenção deliberada de submeter o cidadão a um vexame, a um constrangimento, a humilhação. para demonstrar que esse projeto foi feito como uma forma de retaliação, como disse o doutor Zé Paulo no início, como uma retaliação de interesses muito poderosos ao funcionamento das instituições do sistema criminal. Dois colegas meus, um procurador da República e um promotor de justiça, o colega Marcos Costa e o promotor de justiça Rogério Sanches, de São Paulo, fizeram um levantamento de cada um dos crimes que estão definidos nesse projeto de lei. Esse projeto de lei é divulgado, é propagandeado como se fosse um projeto de lei para punir todos os abusos de autoridade de todas as autoridades do Brasil. Isso é uma falácia, isso é um engodo, é uma enganação. E eu mostro isso com os números desse levantamento que os meus colegas fizeram. De todos os crimes descritos nessa lei, existem 68 crimes que são previstos contra membros do Ministério Público, policiais e juízes. 6 crimes são previstos contra outras autoridades em geral e 3 crimes são previstos contra parlamentares. Então, isso mostra que a lei foi feita de encomenda para punir promotores e procuradores, juízes e policiais, porque contra parlamentares praticamente não há nenhum crime aplicável. Ela é claramente uma retaliação ao funcionamento do Ministério Público. E como também foi apontado por aqui, a forma de tramitação dessa lei foi absolutamente inadequada, para não usar uma palavra mais forte. Não houve votação nominal na Câmara. Então, por exemplo, os eleitores não sabem como os seus representantes votaram, se votaram a favor ou contra a lei, porque o deputado Rodrigo Maia não permitiu a votação nominal. Houve até requerimentos para isso no momento da votação e ele indeferiu os requerimentos, como se diz na linguagem parlamentar. Ele passou o trator, ele tratorou os requerimentos e não permitiu que eles fossem discutidos e votados de forma adequada. Então, é um projeto que pune, sem dúvida nenhuma, o funcionamento adequado das instituições de justiça. Eu vou dar só um exemplo para encerrar a minha participação nesse momento e passar a palavra para você e para os meus colegas de bancada. O artigo 27 da lei diz que é crime requisitar instauração ou instaurar procedimento de investigação em desfavor de alguém sem indício da prática de crime, de ilícito funcional ou infração administrativa. Ora, para que serve uma investigação? Não é exatamente para reunir indícios? Para reunir prova indiciária? Ou seja, a lei cria um labirinto lógico e jurídico para os membros do Ministério Público e da Polícia. Se eles tiverem a notícia de um crime, eles não podem fazer nada. A notícia tem que sempre vir acompanhada de uma prova concreta para você poder iniciar a investigação. Então, se chegar alguém na delegacia e disser: doutor, delegado, eu soube que tem um cadáver, alguém me disse que tem um cadáver ali no terreno tal. O delegado disse: eu não posso fazer nada, você tem que trazer pelo menos uma foto do cadáver, ou trazer um laudo do cadáver, ou trazer testemunhas para dizer que viram o cadáver. Ora, isso é subverter a função da polícia. A polícia tem que, exatamente, tendo notícia de um crime, ir atrás do crime. Mas aqui se diz que não pode, porque ir atrás de um crime sem ter prova do crime é um crime. Vejam que labirinto, que contradição lógica absurda para a polícia e para o Ministério Público.
O doutor Pedro Henrique Reinaldo vai coordená-lo. Evidentemente dará espaço aos seus
Sem
colegas.
Sem dúvida, aos meus ilustres colegas, foi um desafio muito grande, dois gigantes desses, contra a minha opinião. Mas quero dizer que os tempos de maniqueísmo têm que acabar nesse país. A gente está numa sociedade fraticida e de raciocínio binário. Ou é preto ou é branco, não existe o cinza, nem tons de cinza, para aludir a um filme. Isso me preocupa numa discussão de um tema como esse. De repente está se invocando o fruto da árvore envenenada, porque quem impulsionou, criou a primeira redação foi o Renan. Exatamente. O Renan, primeiro, esse tipo de discurso, Zé Paulo, com todo respeito, ajuda a criminalizar a política. Eu acho
Você viu o Randolfo Rodrigues ontem aqui?
Não.
Devia
não
ter ouvido, porque o projeto é dele.
Eu respeito ele.
Não é mais meu, não. Esse que está aí não é o meu.
Mas o fato de ter tramitado da forma que tramitou não quer dizer que está traduzindo uma coisa necessariamente ruim
para a sociedade. Quer dizer, Pedro
Henrique. Não diz, porque o texto
quer dizer.
Diz. O texto
é muito ruim,
Pedro. O texto é cheio de armadilhas.
Exatamente, fala de uma lei de
autoridade
de 54 anos atrás.
Ninguém é contra revejam.
Pronto,
revejam. Ninguém é contra. Agora, rever com o projeto de Renan,
não. Hipóteses que não existiam há 54 anos atrás. Quebra telemática, sigilo fiscal, bancário.
Não é isso que nós estamos.
Nada disso existia.
Isso é discussão errada, Pedro. Você está defendendo. Todos nós defendemos. A revisão da lei. Nós todos defendemos. Sim, agora, sim.
Você está defendendo. O fortalecimento da cidadania.
Você está defendendo o projeto de Renan e nós estamos contra. Essa é que é a discussão é somente essa.
A gente está discutindo
é somente
um projeto
essa.
De lei, não importa se é de Renan.
Importa, é do Congresso Nacional. Importa.
É aprovado por duas câmaras.
Qual foi o debate?
Baixa e alta,
qual foi o debate?
E acho um perigo isso.
Qual foi o debate?
A política saiu dessa câmara.
Mas isso
saiu
não é
da crime, houve
mas
debate?
Isso não é criminalização da política,
porque
não atinge políticos,
acho isso
Pedro.
Muito ruim. A hora, e eu prego isso há muito tempo, é de fortalecer o poder judiciário. Eu sou um advogado, doutor Zé Paulo sabe, o doutor Saraiva também deve saber, que apoiei ainda na OAB a Lava Jato. Apoio a Lava Jato e bate palmas para essa quebra de paradigma de repente estarmos conseguindo alcançar a elite do empresariado, a elite da política e enquadrá-los na forma da lei. E sempre defendi, diante da crise de autoridade e de legitimidade desses três poderes, a saída está no sistema judicial. A saída está no fortalecimento do Poder Judiciário, fortalecimento do Ministério Público. Única OAB, viu, doutor Wellington? A OAB de Pernambuco no meu tempo e a do Rio Grande do Norte. Duas únicas OABs que se opôs à lei da mordaça quanto a uma PEC que ameaçava o Ministério Público. Para fortalecer o Ministério Público. Agora, a mesma hora, o mesmo momento de fortalecer a autoridade é o momento de fortalecer a cidadania. Contra o abuso da autoridade.
Mas aqui não é abuso.
Todos nós somos contra, rapaz. Por isso que é oportuno. Porque muita gente... Não é oportuno, porque agora a gente está arrumando a casa.
Não.
É agora mesmo que é oportuno, porque precisamos arrumar a casa. Precisamos de um judiciário cada vez mais forte e atuante.
Mas não dessa forma, Pedro.
O Ministério Público cada vez mais destemido e atuante.
Mas não é com esse projeto.
Discurso é falso,
Pedro. O cidadão está...
Você está defendendo o projeto de Renan.
Carecendo de proteção.
Mas não é com
esse projeto. Carecendo de proteção.
Se a gente quer
prestigiar o judiciário, se a gente quer prestigiar o Ministério Público, a gente tem que ter salvaguardas para a cidadania.
Mas não com esse projeto.
Senão a gente cria um Estado, um Estado onde o judiciário e o Ministério Público irá, como já acontece nos pequenos abusos, que não acho tão pequenos, viu, doutores? Não acho a forma que os pobres da periferia são abordados, não acho.
Mas isso também
não acredito na figura do
juizinho.
Existe juiz, Pedro, todos com a maior dignidade, porque o Estado juiz é encarnado em cada um que está investindo na jurisdição.
Esse é um debate delirante. Esse é um debate delirante, porque você fica na retórica
de princípios, de
uma lei de controle. Estamos todos de acordo. Não é isso que nós estamos.
O problema é este projeto.
O que nós estamos discutindo aqui é o projeto
isso.
Elaborado, redigido por um quase presidiário no Senado.
Eu não quero falar do redator, quero falar da lei.
Mas a lei é péssima.
A lei é péssima. Você não defendeu a lei. Você não defendeu a lei.
Muito pior.
Você aqui ficou apenas
na retórica.
Na retórica de dizer que precisamos. Todos nós estamos de acordo.
Eu desafiei o meu amigo, no bom sentido, um desafio ao Érico, de dizer, me diga um caso de eficácia da lei anterior.
Tem vários.
De efetiva punição de um juiz, de um promotor, de um delegado. Do guarda de esquina a gente tem um ou outro, mas de delegados, promotores. Ah, então nesses 54 anos não houve abuso de magistrados, não houve abuso
de
membros do Ministério Público.
O fato de a lei ser anterior ser ruim não significa que nós devemos aprovar este projeto. Vamos fazer um projeto bom.
Vou falar de uma sigla que vocês falaram tanto, OAB. Essa não é a lei da OAB.
Mas a OAB apoia.
A OAB apoia toda a pauta de bandeiras da história dela de luta para o fortalecimento da cidadania.
Esse
é o fato de ter sido
esse aqui
redigido por Renan, que isso afeta ou diminui a importância dele na luta pela cidadania. E por que a gente não conhece crimes punidos com a lei anterior? Porque só dava prerrogativa para o Ministério Público ajuizar a ação contra seus próprios pares, contra os juízes. Isso nunca ocorreu. Esta lei está trazendo um importantíssimo aspecto da subsidiariedade. Subsidiariedade sendo arquivado, pode propor ação penal privada.
Sendo arquivado, não pode ser ilegal, Pedro. A jurisprudência brasileira de 40 ou 50 anos diz que quando a subsidiária, para explicar para o ouvinte o que é a subsidiária, do que o doutor Pedro está falando, ele está dizendo o seguinte: se chegar para o Ministério Público uma investigação por abuso de autoridade, ou por qualquer crime, na verdade, e o Ministério Público exceder o prazo para tomar uma providência, então a vítima pode ela própria iniciar a ação penal contra o autor do crime. Então, no caso aqui dessa lei, o que é que aconteceria? Se a pessoa estiver solta. Na verdade, o prazo é até menor, doutor Zé Paulo. Em alguns casos é de 15 dias ou 30 dias. Então, o que é que nós estamos tratando? Se nós tivermos aqui um caso de abuso de autoridade, chegar a investigação para o Ministério Público e o Ministério Público não fizer nada no prazo legal, aí a OAB poderia, ela própria, iniciar a ação penal contra o autor do abuso de autoridade. Isso é aceitável, porque a própria Constituição diz, a Constituição brasileira diz, que é um direito fundamental a chamada ação penal subsidiária. É disso que o doutor Pedro está falando. Só que a jurisprudência brasileira de 50 anos diz o seguinte: Supremo Tribunal Federal, isso é pacífico, no STJ isso é pacífico. Dizem o seguinte: se a investigação chegar para o Ministério Público, mas o Ministério Público entender que não há indícios de crime ali e promover o arquivamento fundamentado
é irrecorrível. Só que a ação subsidiária pode ser na inação, na ação negativa.
Nós estamos concordando, então. Se o Ministério Público promover o arquivamento, e é óbvio que ele tem que ser fundamentado, então não cabe mais ação penal subsidiária. E por que não cabe? Porque a Constituição, no artigo 127, no inciso 1º, diz que a titularidade, ou seja, a responsabilidade da ação penal é do Ministério Público, não é da OAB. A OAB tem outra função. Então, o Ministério Público, que é o órgão constitucional encarregado de examinar investigações criminais, se arquivar fundamentadamente, aí não cabe mais ação subsidiária.
Se não arquivar, cabe no prazo de 6 meses subsidiária com ação penal privada. Está na lei, no parágrafo 1º do artigo
3º. Um dos problemas dessa lei. O artigo 30 da lei diz o seguinte: iniciar ou realizar persecução penal, ou seja, iniciar um processo penal, sem justa causa fundamentada. O que é justa causa fundamentada? Os nossos teóricos do processo e os nossos tribunais dizem que justa causa é um conjunto de provas indiciárias suficientes para dar início a uma ação criminal contra alguém. Sucintamente é isso que se entende como justa causa. Então, pela lei, o que é que pode acontecer? O procurador da República inicia um processo contra alguém num caso de lavagem de dinheiro, de tráfico internacional, de corrupção, por exemplo. Aí o réu vai no tribunal e diz: eu discordo, isso aqui está errado. O juiz recebeu a denúncia, iniciou o processo, mas eu discordo. Aí vai e impetra um habeas corpus, requer um habeas corpus.
Trancamento por justa causa.
Aí o tribunal tranca a ação penal dizendo: não, eu discordo, realmente não tinha fundamento. Aí o promotor vai responder criminalmente por isso. Isso é o que o doutor Zé Paulo chamava no início do debate de crime de hermenêutica. O que é crime de hermenêutica?
Isso a gente é contra, o que é hermenêutica?
O que é hermenêutica? Hermenêutica é uma técnica.
Não abriu a boca para dizer isso.
Hermenêutica é uma técnica de interpretação. Então, você não pode punir promotores e juízes porque tem uma interpretação da lei diferente da sua.
Nisso a gente concorda. Os três concordam unanimemente.
Antes de acabar, entrar num ponto. Estamos vivendo um momento muito interessante aqui, que o presidente da República vai decidir se veta ou não veta. Mas pesa sobre o presidente suspeitas de beneficiamento de um filhote dele com o presidente nas férias da Câmara, que trancou investigações. Então, na minha modestíssima avaliação, a única atitude respeitável que ele terá será vetar inteiramente o projeto. Na mesma hora, reabrir o debate no Congresso para um debate amplo para fazer. Perfeito. Qualquer coisa diferente
do veto total...
é sinal de que o presidente, infelizmente, está compliciado com o Toffoli para beneficiar o filhote dele.
Os senhores querem uma lei contra abuso de autoridade.
Claro,
não todos quer, nós.
Essa
de Renan, não.
Essa é a questão, Geraldo. Esta é a questão. Este projeto, aqueles princípios que o doutor Pedro Henrique defendeu, nós estamos totalmente de acordo. Temos que fortalecer a cidadania, temos que fortalecer o funcionamento adequado da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. O problema é este projeto, que é muito mal feito. Ele é cheio do que se chama tecnicamente de tipos abertos, ou seja, são crimes. Crimes. Cuja caracterização depende de requisitos muito subjetivos.
O senhor produziu recentemente um artigo interessantíssimo com relação a um abuso do ministro Toffoli na questão do COAF. Uhum. Essa lei pegaria ele?
O ministro Toffoli?
Sim.
Os ministros do Supremo são praticamente divinos no Brasil, né? Então, imaginar que um ministro do Supremo vá responder penalmente por algum ato no Brasil...
E 4.350 habeas corpus por deferir. A lei dizendo que se não deferir é crime. Quem é que vai prender os ministros?
Eu lembro que esses tipos abertos, quem preenche é o próprio judiciário, né? Com a sua jurisprudência, com a construção dos seus entendimentos.
Agora, imaginar que o ministro do Supremo vá ser punido com base nessa lei é delirar. A possibilidade deles serem responsabilizados é quase inexistente. Então, esse projeto, por conta desses chamados tipos abertos, desse critério excessivamente subjetivo, vai punir os juízes e os procuradores da República, os promotores de justiça,
que incomodam.
Só vai punir os que extrapolarem. A lei não pune, a lei prevê punição para aquele que
erra. Gilmar Mendes está mais contido nos últimos tempos. Será Cajuru com a crise?
Aí está no meio.
Hein, doutor Zareva? Gilmar Mendes está mais contido nesses últimos tempos. Será aquele discurso
Cajuru
que está assustando?
Eu não sei dizer, Geraldo, eu não sei dizer quais são as motivações, mas ele nem está tão quieto assim, porque semana passada, por exemplo, ele deu uma entrevista a uma agência de notícias internacional, a Reuters, que você conhece muito bem, dizendo, por exemplo, que o ex-presidente Lula tem direito a um julgamento justo e que acha que, com base nas informações divulgadas pelo site The Intercept, os processos deviam ser anulados. Volto a dizer, eu não tenho nada pessoalmente contra o presidente
com
Lula.
Com a da OAB.
Uma vergonha.
Lei
prevê isso.
O problema técnico...
Esse juízo de valor feito pela autoridade que vai julgar antes de jogar na
problema,
mídia.
A lei orgânica da magistratura nacional, Geraldo, proíbe expressamente todos os juízes, e os ministros do Supremo podem não se lembrar disso, mas eles são juízes também, proíbe todos os juízes de adiantar o seu entendimento sobre o julgamento.
Wellington, e ainda tem um probleminha, sabe o que é? Que tem dois artiguinhos nessa lei, se o presidente não vetar, que é o 25 e o 41, que dizem que a interceptação sem autorização judicial é crime. Uhum. E que essas bases não podem ser usadas para nenhum fim. O Supremo vai discutir uma interceptação que é ilegal, que é crime.
Absurdo.
Que não pode servir de prova.
Uhum.
E os advogados de Lula estão pleiteando que, com base nesse crime, que não pode servir de prova, solte. Eu quero saber como é que o Alexandre Moraes vai fazer para dizer que não é crime o que a lei está dizendo que é crime. E que vai usar no processo uma prova que a lei diz que não pode ser usada.
Eu tenho muita curiosidade.
Tem
outro problema ao lado disso, doutor Zé Paulo. É que esse material que o The Intercept está divulgando e a Folha de São Paulo também está divulgando é um material que só eles têm. Ou seja, esse material não foi objeto de perícia. Esse objeto...
sabe se a transcrição é verdadeira.
Foi negada.
E não tem nada
ali.
Exato. Então, como é que você pode imaginar que uma condenação criminal, seja de quem for, não é? Seja de Lula, seja de quem for, a questão não é voltada para Lula aqui. Como é que você vai imaginar que você vai anular uma condenação criminal de alguém que passou por três instâncias com base numa informação de jornal que diz que uma gravação foi feita, uma gravação que é criminosa, como lembra o doutor Zé Paulo, e que não foi objeto de uma perícia para ver se essa gravação está certa, se ela é íntegra, se ela não foi alterada. Pelo menos isso era de se esperar, ainda que nós não consideremos o fato de que aquela interceptação é criminosa, aquela invasão de telefone.
Como é criminosa, mesmo feita por autoridade, essa lei diz isso. A gente está acostumado à autoridade grampear as pessoas sem ordem judicial. Aquele filme Tropa de Elite mostra isso, o Coronel Nascimento joga os números.
Sim,
Bota aí em qualquer inquérito. E eles pegam, porque o guardião pega.
Mas a OAB
não
protestou contra essa ilegalidade, não. Ao contrário, usou esse meio ilícito para fazer pressão contra o ministro da Justiça. A OAB, ao contrário do que você está dizendo...
Eu não estou falando em nome da OAB.
Sim, mas eu estou só observando.
Não, eu não estou falando...
Que a OAB...
aliás, a nossa instituição está muito bem representada. O que o doutor Santa Cruz vem falando é o que a OAB já fala há décadas. Agora, em matéria contra a majoritária. Então, muitas vezes, é mais cômodo ficar a favor da maré. Ele é contra a maré naquilo que a OAB defende desde o sempre.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.